Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine R Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Tio, Tungstênio Memórias de uma Infância Química é o relato autobiográfico em que Oliver Sacks revisita sua formação em Londres, entre os anos anteriores à Segunda Guerra Mundial, período de evacuação e o retorno à vida familiar. Conhecido sobretudo como neurologista e escritor de casos clínicos, Sacks apresenta aqui a origem de sua relação com a ciência, especialmente com a química, os metais, a luz, a eletricidade e a história das descobertas. O título remete ao tio Dave, ligado à fabricação de lâmpadas com filamentos de tungstênio e convertido, na imaginação do menino, em uma figura quase feita do metal que admirava. O livro não é um manual de química nem uma autobiografia linear. Seu propósito é mostrar como perguntas infantis, experiências domésticas, leituras e vínculos familiares podem transformar o mundo material em objeto de investigação. Ao unir memória pessoal, contexto histórico e divulgação científica, Sacks descreve a curiosidade como uma prática concreta de observar, comparar, testar e buscar explicações. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, os metais como porta de entrada para compreender a matéria. A química de tio tungstênio nasce antes das fórmulas e das classificações escolares, ela surge do contato sensorial de Oliver Sacks com objetos e substâncias. Peso, brilho, dureza, maleabilidade, corioxidação dos metais tornam-se sinais de que o mundo cotidiano possui uma estrutura oculta. Ouro, cobre, ferro, estanho e, sobretudo, tungstênio não aparecem apenas como conteúdos científicos. Funcionam como materiais que provocam perguntas sobre aquilo de que as coisas são feitas e por que se comportam de formas tão distintas. Essa perspectiva é importante porque restitui à ciência sua base perceptiva. Antes de formular hipóteses, o jovem Sacks nota diferenças, estranha regularidades e tenta relacionar experiências aparentemente desconexas. O tungstênio concentra essa fascinação por reunir propriedades marcantes, como grande resistência ao calor e uso em filamentos de lâmpadas. A figura do tio Dave oferece uma mediação decisiva entre o objeto técnico e a imaginação infantil à fábrica. Os relatos sobre metais e as demonstrações tornam a matéria algo histórico e humano. O livro sugere que conceitos abstratos se tornam intelectualmente relevantes quando respondem a uma curiosidade real. Assim, a química é apresentada não como uma coleção de definições, mas como uma linguagem para explicar transformações materiais que já despertavam atenção no cotidiano. Em segundo lugar, a história da química integrada às lembranças de infância. Sacks entrelaça suas memórias às trajetórias de químicos e físicos que ajudaram a estabelecer ideias sobre elementos, átomos, gases, eletricidade, radioatividade e classificação periódica. Nomes como Robert Boyle, Antoine Lavoisier, Humphrey Davy, Dmitri Mendeleev e Marie Curie aparecem no horizonte de suas leituras e interesses. A função dessas referências não é construir uma cronologia completa da ciência, mas mostrar como o conhecimento se acumulou por meio de perguntas, instrumentos, erros, disputas e experiências. Para o autor, repetir ou imaginar experiências históricas permite perceber que descobertas hoje tratadas como evidentes exigiram mudanças profundas na maneira de pensar a matéria. Essa dimensão histórica evita que a química seja reduzida a resultados prontos. O leitor acompanha uma mente jovem que busca reconstruir, em escala doméstica e intelectual, caminhos de investigação que transformaram a ciência moderna. Há também uma relação entre biografia e história. Sacks encontra nos cientistas modelos de atenção obstinada aos fenômenos, não heróis infalíveis separados da vida comum. O ganho intelectual do livro está justamente em aproximar a formação de uma criança da formação histórica de uma disciplina. Contudo, a obra privilegia associações e entusiasmos pessoais, e não um currículo sistemático. Quem procura uma introdução ordenada à química encontrará episódios e conexões, não uma sequência didática convencional. Em terceiro lugar, família. Oficina e leitura como ecossistema de aprendizagem. A vocação científica de Sacks é apresentada como resultado de uma disposição pessoal que encontrou condições favoráveis para se desenvolver. Filho de médicos e membro de uma família com forte interesse por ciência, medicina e tecnologia, ele cresce em um ambiente onde pergunta sobre o corpo. os materiais e os mecanismos das coisas não são tratadas como excentricidade sem valor. O tio Dave, associado ao tungstênio e à produção de lâmpadas. É a influência mais emblemática, mas o livro também evidencia o papel de conversas familiares, bibliotecas, objetos domésticos e espaços de trabalho. Essa rede importa porque oferece vocabulário, exemplos e interlocutores para a curiosidade infantil. Em vez de separar rigorosamente casa, indústria e estudo, Sex mostra que sua aprendizagem atravessava todos esses lugares. A oficina e a fábrica revelavam que o conhecimento químico tinha aplicações materiais. Os livros ampliavam a escala das perguntas. A família validava a investigação como atividade legítima. O resultado não é a defesa de que toda criança deva seguir uma carreira científica, mas a demonstração de que interesses intelectuais precisam de acesso, tempo e diálogo para amadurecer. Também há uma nuance importante: a curiosidade de Sex não é produzida mecanicamente pelo meio familiar. Ela depende de sua atenção intensa aos detalhes e de seu impulso de experimentar. O ambiente cria oportunidades, mas a investigação ganha forma pela iniciativa do próprio menino. Em quarto lugar, guerra, internato e ciência como forma de encontrar ordem, as recordações de infância não se limitam à descoberta encantada dos elementos. Elas incluem a ruptura provocada pela Segunda Guerra Mundial, a evacuação de crianças de Londres e a experiência difícil de Sex em internatos. Esse contexto impede que o livro seja lido como uma simples celebração nostálgica de um menino prodígio. A ciência ocupa para ele um lugar de refúgio e continuidade em meio à separação familiar, à insegurança e ambientes emocionalmente hostis. A atração por minerais, coleções, experimentos e narrativas de descoberta oferece uma ordem diferente daquela encontrada nas instituições e nas relações sociais. Propriedades físicas podem ser observadas, comparadas e verificadas. Processos químicos obedecem a padrões que parecem contrastar com a instabilidade da guerra e da infância. Isso não significa que Sex apresente a ciência como cura automática para o sofrimento. O livro conserva a tensão entre curiosidade intelectual e vulnerabilidade afetiva. O interesse científico ajuda a organizar a experiência, mas não elimina a solidão, o medo ou os conflitos pessoais. Essa ligação entre conhecimento e vida emocional é um dos traços mais particulares da obra. Ela mostra que a busca por explicações pode ter valor psicológico sem perder seu rigor perguntar como os materiais mudam, por exemplo. Também se torna uma maneira de preservar atenção, autonomia e vínculo com um mundo inteligível. Por último, experimentação pessoal e os limites de uma aprendizagem guiada pela curiosidade, tio Tungstênio valoriza uma aprendizagem ativa. Sex descreve o impulso de montar um laboratório caseiro, realizar experiências, manipular substâncias e acompanhar efeitos que antes conhecera por livros ou conversas. A prática dá densidade ao conhecimento em vez de apenas memorizar que materiais têm propriedades distintas. Ele procura observar mudanças, reações e comportamento. Essa postura explica por que muitos leitores associam o livro a um estímulo para o estudo de química e física. A obra mostra que aprender pode começar com uma pergunta concreta e evoluir pela investigação persistente. Ao mesmo tempo, ela não deve ser confundida com um guia de experimentos para reprodução sem orientação. As experiências narradas pertencem a outro contexto histórico e algumas envolvem riscos incompatíveis com práticas seguras atuais. O ensinamento aproveitável não é imitar indiscriminadamente o laboratório do autor, mas adotar seu método de atenção, formular questões precisas, registrar diferenças, recorrer a fontes confiáveis e submeter hipóteses à observação. Há ainda um limite narrativo produtivo: a formação de Sex é a sistemática, movida pelo que o fascinava em cada momento. Isso torna o relato vivo, mas pode frustrar leitores que esperam um percurso pedagógico progressivo. Seu valor está menos em oferecer um programa de estudos do que em revelar como a paixão por compreender fenômenos pode coexistir com mudanças de interesse e, mais tarde, conduzir às ciências biológicas e à neurologia. Em conclusão, Tio Tungstênio é indicado para leitores de memórias, divulgação científica e história da ciência, especialmente para estudantes, professores e pessoas interessadas em compreender de onde pode nascer uma vocação intelectual. Também, pode ser valioso para quem conhece Oliver Sacks apenas por seus livros sobre neurologia, pois esclarece a base material, histórica e afetiva de seu olhar científico. O benefício central da leitura não é adquirir uma formação completa em química, é perceber como conceitos científicos ganham significado quando ligados à observação direta, à experiência prática, às leituras e às circunstâncias de uma vida. O livro pode ampliar o interesse por temas como elementos químicos, metais, história das descobertas e métodos de investigação, ao mesmo tempo que oferece um retrato sensível da infância em tempo de guerra. Comparado a manuais de divulgação, destaca-se por não separar o conteúdo científico de sua dimensão humana. Comparado a autobiografias de cientistas, distingue-se por não organizar a vida como uma marcha inevitável rumo ao sucesso profissional. Sacks reconhece mudanças, descontinuidades e interesses que se apagam ou se transformam. Sua narrativa é episódica e associativa, característica que pode parecer dispersa para quem busca uma tese única ou uma introdução escolar ordenada. Porém, é justamente essa forma que preserva a experiência de uma mente em formação. Ciência, memória, família e imaginação permanecem inseparáveis, fazendo do livro uma obra singular entre o ensaio científico e o relato autobiográfico. Se você quiser apoiar Oliver Sacks, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!